Plenário aprova a medida provisória dos portos.
Ângela Portela critica propostas de redução da maioridade penal para 16 anos.
E Cabiberibe lembra que prefeituras têm pouco mais de uma semana para se adequar à lei da transparência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou hoje a ampliação do prazo para a regularização das dívidas rurais.
A proposta da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, aumenta também os limites de saldo devedor utilizados como teto para o perdão das dívidas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A ideia da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, é beneficiar um número maior de produtores com dívidas lastreadas em recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, em outras fontes de crédito rural, onde o risco é da União, e contratadas dentro do PRONAF. O projeto aumenta de 10 para 30 mil reais o limite do saldo devedor de quem quiser pleitear o perdão da dívida. O senador pelo PP de Alagoas, Benedito de Lira, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e relator da proposta, destacou que é preciso fazer algo pelos pequenos produtores do país, em especial os do semiárido nordestino.
Há uma preocupação muito grande no que diz respeito à dívida dos pequenos agricultores com especialidade da região Nordeste. E numa das visitas que fizemos ao nome da comissão, ao Tribunal de Contas da União, queria trazer aqui algumas sugestões que nós propormos auditoria nessas dívidas.
O texto aprovado também estende até dezembro do ano que vem o prazo para quem tem dívidas de até 200 mil reais possa pedir a renegociação. A proposta de perdão das dívidas ainda será analisada na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
As propostas de redução da maioridade penal para 16 anos foram criticadas pela senadora Ângela Portela, do PT de Roraima. Para ela, isso não vai acabar com a violência praticada por jovens.
A senadora citou dados das Nações Unidas que revelam que os jovens representam 10% das pessoas envolvidas com crime no Brasil. Só que esse índice é menor que a média mundial, de 11,6%.
Ângela Portela advertiu que o debate sobre a redução da maioridade penal não pode ser feito sem se levar isso em conta e sem considerar as condições em que vivem os jovens brasileiros.
São, em muitos casos, cidadãos e cidadãs que vivem em situação de vulnerabilidade social e que, antes de serem incriminadas, precisam mesmo é de atenção, é de educação, é oportunidade. Não podemos esquecer que eles também são vítimas em potencial da violência que tanto tememos. Somente em 2010, mais de 8.600 crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil.
O leilão de áreas para exploração de gás e petróleo em vários estados brasileiros, que ocorreu nesta semana, foi avaliado como positivo pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
No leilão, o governo arrecadou 2 bilhões e 800 milhões de reais, e as 142 áreas licitadas serão exploradas por 12 empresas petroleiras nacionais e 18 estrangeiras.
A senadora lamentou que várias entidades, entre elas a Federação Única dos Petroleiros, tenham pedido o adiamento do leilão e rejeitado a entrada de empresas estrangeiras na exploração de petróleo no Brasil.
Vanessa Graziottin explicou que a Petrobras não tem condições de explorar sozinha todas as áreas. Por isso é importante a participação de estrangeiros no setor.
A partir do leilão, vários outros estados brasileiros passam a ter também essa perspectiva de ver a atividade petrolífera desenvolvida, desenvolvimento econômico maior, mais oportunidades para o povo desses estados, principalmente do Nordeste e do Norte. Tenho a convicção que as entidades vão perceber o quanto foi importante essa rodada e quanto é importante e necessário a atividade petrolífera no Brasil.
A aprovação de projeto que garante um desconto de 50% nas contas de luz das universidades públicas e das escolas técnicas federais foi defendida pelo senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná.
Ele reclamou que hoje as universidades pagam elevadas tarifas de energia elétrica e que algumas até acumulam altas dívidas com as companhias estaduais de energia.
Sérgio Souza destacou que a aprovação de sua proposta permitirá que essas instituições tenham mais dinheiro para investir no ensino.
Somente a Universidade Federal do Paraná economizaria em torno aproximadamente 10 milhões de reais a cada 3 anos. Imaginemos nós, todas as universidades públicas e as escolas técnicas do país, o quanto não teríamos de economia e o quanto não poderíamos investir na própria atividade de ensino e de pesquisa.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, lembrou que a partir do dia 27 deste mês, todas as prefeituras do país terão que divulgar as despesas e as receitas em tempo real na internet.
Ele explicou que isso vai ajudar no combate à corrupção e ao desvio de dinheiro público.
João Capiberibe alertou que as prefeituras que não divulgarem essas informações no portal de transparência serão punidas.
A lei da transparência estabeleceu que os municípios, em desacordo com a legislação, devem ser punidos com suspensão de transferências que a União faz dos programas, dos ministérios, das emendas parlamentares para os municípios. Os municípios que deixarem de cumprir a lei terão essas transferências suspensas, prejudicando, evidentemente, não apenas a gestão do prefeito, mas, sobretudo, a comunidade.
Este sábado, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data lembra a morte da menina Araceli Cabreira Crespo, assassinada em 1973, no Espírito Santo, quando tinha 8 anos.
A data foi lembrada pela senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo. Ela ainda destacou que no ano passado foram registrados mais de 130 mil casos de violação de direitos das crianças e dos adolescentes.
Devemos incentivar a denúncia e a busca de soluções conjuntas para o drama vivido por muitas meninas e meninos. O número de denúncias contra crianças e adolescentes em 2012 subiu 58% em relação a 2011. A violação mais recorrente contra crianças e adolescentes é a negligência, seguida de violência psicológica, violência física e violência sexual.
Denúncias de violência contra crianças e adolescentes e de qualquer tipo de violação aos direitos humanos podem ser feitas pelo telefone 100, o Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita a qualquer hora, porque o serviço funciona dia e noite.
E o Senado concluiu a votação da medida provisória dos portos. Após mais de 7 horas, a MP que muda as regras de exploração e perdia a validade à meia-noite de hoje foi aprovada pelos senadores por 53 votos favoráveis e 7 contrários. O repórter Nilo Bairros acompanhou a sessão e ao vivo traz os detalhes. Boa noite, Nilo.
Boa noite, Tiago. O Senado recebeu o texto na manhã de hoje, logo depois da Câmara aprovar a redação final, numa sessão que durou mais de 22 horas. No Senado, também houve muito debate em plenário, desde as 11h30 da manhã, mas a maioria governista rejeitou as tentativas da oposição de bloquear a votação por meio de sucessivas questões de ordem que, entre outras coisas, alegavam pouco tempo para análise do texto aprovado pelos deputados. Um dos porta-vozes da oposição, o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, admitiu a importância do assunto, mas afirmou que isso não justifica o atropelamento do debate.
A votação desta matéria está tirando do Senado a condição de casa revisora. A última palavra é do Senado. Se começa pela Câmara, termina pelo Senado. Quantos aperfeiçoamentos de texto nós fizemos nesta casa? Quantos e quantos pelos talentos que aqui estão? E a urgência, a relevância dessa matéria nos obriga a não poder dar contribuição nenhuma.
Já o segundo vice-presidente da Casa, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lamentou que a oposição tenha preferido discutir a forma e não o mérito da MP e destacou que o assunto foi amplamente debatido na comissão mista.
O que nós estamos fazendo aqui hoje é cumprindo a Constituição, porque a Constituição determina que o Senado, até o último dia, vote a medida provisória que se expira logo mais à meia-noite. Matéria essa que foi relatada pelo senador Eduardo Braga, que teve uma dezena de audiências públicas, que houve a comissão, que houve reunião, que houve votação e que houve aprovação por unanimidade.
O texto aprovado traz muitas mudanças no setor, entre elas a permissão para que portos privados movimentem cargas de terceiros e contratem mão de obra de forma simplificada. Nos portos públicos, o texto combate a burocracia e redefine os prazos para a renovação da concessão. A nova lei segue agora para a sanção da Presidência da República. Nilo Bairros, ao vivo para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Rita Zumba, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.